amigos e amigas, estamos começando o terceiro episódio do Cinética Podcast. Eu sou Marcelo Miranda e estou de novo aqui com o nosso querido editor da revista Cinética, o Raul Artuso. Tudo bem aí, Raul?
Opa, tudo bem? Olá, galera!
Legal, e com a gente hoje está também um dos veteranos da Cinética, que inclusive já foi editor da revista, junto com o Fábio Andrade. Hoje ele é o rei do Letterboxd, o Felipe Furtado. Tudo bom, Felipe?
Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Raul? Obrigado aqui pelo convite para participar do podcast.
Legal, cara, tem que participar aqui. O Felipe é um dos nossos colaboradores da revista, né? Um dos veteranos da revista, acho que de nós três é o que está há mais tempo escrevendo na Cinética, tendo sido herdado da geração da Contracampo. Então o Felipe é o mais antigo membro da crítica eletrônica aqui no programa hoje.
É, eu acho que só tem o Paulo na revista que escreve mais tempo que eu.
Pois é, a hora do Paulo chegará. É, e o nosso assunto hoje virou uma onipresença na vida e nos bate-papos de um monte de gente em todo canto, que é a Netflix. No caso, a gente vai falar sobre o impacto da Netflix no audiovisual e como a empresa tem influenciado a produção, a distribuição e a recepção de filmes e séries em todo o mundo. Tem muita coisa para explorar nesse assunto aí. Bom, a Netflix é uma empresa fundada em 1997 na Califórnia pela dupla Mark Randolph e Reed Hastings. Ela começou como um serviço de aluguel doméstico de DVDs em que você pedia o filme por um site e podia ficar com ele o tempo que quisesse de acordo com o plano que tinha assinado. Era uma espécie de locadora on demand, né? Em 2010, a Netflix criou um serviço de streaming de conteúdo no Canadá, que foi a primeira vez que ela se expandiu para fora dos Estados Unidos, e daí adiante se expandiu até os 190 países e mais de 100 milhões de assinantes que ela atinge hoje no mundo todo, né? Felipe, fala pra gente aí, pra começar, como é que se dá a sua relação com a Netflix? Eu sei que você, por um bom tempo, publicava no Facebook várias reclamações da Netflix, do catálogo, reclamava do acervo, mas atualmente, até porque as coisas mudaram muito, é inevitável acompanhar alguns títulos que ela lança. Então, como é que é a sua relação com a Netflix hoje, tanto no que você consome de filmes, quanto no que você entende do catálogo dela?
Eu sempre tive muito pé atrás com Netflix. Continuo tendo, assim, eu costumo falar brincando que o Netflix é a maior locadora de bairro do mundo, né? Porque, assim, eu tenho um acervo de uma locadora de bairro, só que todo mundo vai nela, né? E eu acho que, de certa forma, ela não mudou muito nisso. Mas eles estão, aos poucos, conseguindo aquilo que eles queriam, que é tornar a presença deles meio que inevitável, né? Aqui em casa, eu divido apartamento com meu irmão paga, então eu assino Netflix, né? Então, tá aqui, eu pessoalmente não uso muito, uso mais pra televisão do que pra ver filme, mas é útil você ter ele ali, às vezes você quer rever alguma coisa que tá no catálogo e tá ali à mão, né? Esse dia, por exemplo, eu queria rever o Corpo Fechado do Shyamalan, pra ligar com o nosso podcast anterior, e eu tinha lá e eu parei pra ver, né? Mas, assim, eu continuo sempre com esse pé atrás de você sempre olhar que o catálogo muito limitado. Tem um blog, que é um blog bem útil pra quem usa o Netflix, que chama Filmes Netflix Blogspot, que o cara mantém o controle do acervo. Todo dia ele faz um post novo com o que entra e o que sai, né, do acervo do Netflix. E uma coisa que ele mantém é que ele mantém um controle do que o Netflix tem de filme, né? Então, assim, pelo post do dia de hoje, o Netflix tem hoje 2.920 filmes no catálogo. Desses 2.920 filmes, 15 são da década de 40, 7 da década de 60, 17 da década de 70, 48 da década de 80, 114 da década de 90, 337 da década de 2000 e o restante 81% feito na última década. Então, assim, você percebe aí como que é um catálogo muito curto, muito limitado, e como ele tem esse efeito de realmente as pessoas só assistem o que está no Netflix. Eu acho que ele acaba tendo um efeito muito daninho nesse sentido para as pessoas, né? Para a cinefilia de um modo geral.
Eu acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto, que é o fato de que a moda Netflix, ela também vai acabando com a própria memória do cinema, né? Mas antes, vamos ver com o Raul aí. Como é que é, Raul? Você e a Netflix. Fale um pouco dessa sua relação.
Cara, eu não sei como começou, eu não sei porquê, mas eu continuo envolvido com ela. Parece um relacionamento, aqueles relacionamentos que não vão dar em nada, sacou?
Ou um relacionamento abusivo, né? Você tá num relacionamento abusivo.
Basicamente, basicamente.
Você não consegue abandonar o Netflix, é isso.
A Netflix tá te maltratando.
Não, exatamente. Eu acho que tem uma questão, assim, falando sobre a minha relação com o Netflix. Eu acho que eu comecei a assinar Netflix por causa do House of Cards, o que é um sinal. A gente vai falar sobre isso também, imagino. Então, eu diria que eu comecei a assinar Netflix por causa do hype, mais do que por qualquer desejo de ver coisas, de acessar um catálogo ilimitado ou ter acesso a X, Y ou Z filmes do passado. Então, assim, foi um hype muito específico. Era tipo, eu quero ver o House of Cards e só tem lá. Baixar dá muito trabalho, lá é mais fácil. Aí vai ter o bônus de ter um catálogo de coisas. Então, eu imagino que eu tenha a minha primeira lembrança do Netflix é essa. Fui me desinteressando cada vez mais, assim, por... Eu tenho muito desinteresse por explorar o catálogo, assim. O Netflix pra mim é uma coisa de ver o que ela tá lançando, basicamente. De ver os produtos originais e algo que apareceu ali na minha frente. Por exemplo, né, quando saiu o filme do Orson Welles, parte dos filmes do Orson Welles entraram no catálogo do Netflix. Tipo, aí ficou disponível, eu me interessei. Vamos rever. Tá na mão, mas não é nada assim. É isso, eu não sei por que continua a minha relação, na verdade, assim. E eu não tô nem falando isso também porque acho que seja completamente desinteressante. Eu acho o Netflix, na verdade, um baita fenômeno e por isso que nós estamos fazendo um podcast, né? Diria que não é só pra gente ficar aqui falando mal do Netflix, mas tentar falar um pouco sobre esse fenômeno, porque eu acho que é mais do que só esse programa de Smart TV.
Eu acho que o que justifica de fato uma conversa hoje sobre a Netflix é exatamente o quanto ela virou um fenômeno cultural, né? Um fenômeno em que todo mundo que consome audiovisual em alguma medida fala da Netflix, né? De algum jeito. E também virou uma referência de onde encontrar ou não encontrar conteúdo, né? Já virou uma anedota a história do tem na Netflix, né? A gente vive, né, na crítica, sabe disso, que começa a se empolgar com um filme,
e aí a pessoa
recomenda e tem na Netflix. E aí você diz que não, rola um desânimo, rola ali uma murchada e tal, assim. Isso não existia há o quê? 10 anos atrás.
Isso, né? É uma coisa que vai muito realmente de uma lógica que todas essas empresas do Vale do Silício têm, né? Que é tentar criar realmente esse monopólio. Se você investe dinheiro numa lógica assim, não, as pessoas vão assumir que eventualmente o primeiro lugar para procurar um filme é o Netflix, e se o filme não tiver no Netflix, o filme não vai existir, assim como as pessoas se acostumam, não, você pede o Uber ou você compra na Amazon, né? Assim, então a lógica é a mesma. E nisso, inclusive, eu achei interessante o que o Raul falou de como ele próprio nunca pesquisa no catálogo, ele meio que assiste as coisas que o Netflix produz que estão bem ali na frente, porque o Netflix me parece funcionar muito nessa lógica, né? E isso eu fico pensando, fico sempre me lembrando que, assim, uma das coisas mais interessantes que tem no Netflix, que eu tô aí há mais de ano assistindo aos poucos, é que eles têm a caixa que a Kino lançou do Pioneiros do Cinema Negro Americano, e assim, a cada 2 meses alguém no meu Facebook menciona, nossa, eu descobri que isso aqui tá no Netflix, e tem tipo 1 ano e meio que tá lá, mas ninguém sabe, porque pra você descobrir que isso tá lá, você tem que pesquisar e achar, olha, lá dentro perdido, como se fosse uma série de TV, tem uma caixa com um cinema negro americano dos anos 20 aos anos 40.
Então, eu acho que tem uma coisa interessante aí, aproveitando tudo que a gente falou, que exatamente pra gente começar a falar desse fenômeno, dessa coisa, a gente precisa entender também que quando a gente fala do Netflix ou da Netflix, a gente está falando de, na minha opinião, de 3 componentes, assim. A gente não tá falando de uma... A gente tá falando de uma coisa que funciona a partir de 3 componentes que eu acho que a gente pode... Que daria pra tentar desbravar de alguma forma. Mas é assim, pra mim são 3... Esses 3 componentes seriam o Netflix companhia, que é tipo, né, é um pouco que o Felipe tocou nesse assunto do Vale do Silício, empresas do Vale do Silício, que eu acho que isso é uma, que é uma relação, envolve uma relação com o capital, né, envolve uma relação direta com como o capitalismo, empresas no capitalismo contemporâneo funcionam e como supostamente as empresas de inovação funcionam. Um segundo componente que eu acho que é o componente tecnológico, né, o que é a Netflix enquanto tecnologia, o tal do algoritmo, o como funciona o sistema de distribuição, o sistema de colocar coisas na frente do catálogo ou não. Então, assim, esse segundo componente faz uma ponte entre a companhia e o terceiro componente, que eu acho que é a Netflix produtora de conteúdo. Que aí, quando eu falo também produtora de conteúdo, eu tô falando, pensando ela como uma produtora de cinema no sistema americano industrial, que é tipo, ela produz audiovisual, né? Produz filme, produz série e distribui esse conteúdo e exibe. No fundo, ela é um sistema de estúdio na tela da TV, num capitalismo contemporâneo. Eu falo desses três componentes não porque eu acho que eles sejam estanques, mas porque esses três componentes diferem e se misturam em alguma medida quando a gente tenta fazer algum tipo de análise da Netflix, assim. Em geral, a gente tem muitas reservas à tecnologia, que seria um modo de consumo. Principalmente quando a gente fala de como o catálogo dela se organiza, né? E, por exemplo, os dados que o Felipe trouxe, elas são dados basicamente de consumo, entre aspas, né? É a produtora e a tecnologia ali juntas, tal. Mas a gente, acho que muita gente pensa nisso, no algoritmo. Me interessa muito pensar esses três componentes como eles atuam no plano simbólico. Assim, é isso que a gente estava agora falando, não tendo a Netflix se tornar a Netflix se torna sinônimo de um modo de cinefilia, um modo de ser consumidores de filmes e séries. E esses três componentes agem nisso, assim, e isso para mim é o que mais me interessa.
A Netflix, ela abarca essas vertentes aí que o Raul falou. Acho que vale até a pena a gente dar uma passada muito rápida sobre isso, porque muita gente ainda confunde o funcionamento da Netflix como produtora, distribuidora de conteúdo, né? Ela basicamente tem as produções originais que são bancadas pela empresa, né? E aí elas bancam o orçamento, a distribuição e toda a campanha de marketing. Basicamente são as séries e filmes que pulam na sua tela quando você abre a Netflix. House of Cards, Stranger Things, Orange is the New Black, Sense8, Narcos, essas séries da Marvel, né? Agora em caso de filmes aí, o Bird Box, tudo isso é produção original. Uma coisa que ela fez também, muito espertamente, foi um reavivamento de séries que tinham sido interrompidas por outros canais no passado. Então a gente teve aí produzido pela Netflix novas temporadas de Arrested Development e de Gilmore Girls, que foram pequenos fenômenos também. E ela também faz distribuição exclusiva de conteúdos de outros estúdios ou canais para os 190 países onde ela atinge, que foi aí, a gente tem o maior fenômeno, Twin Peaks, o retorno, que era exibido nos Estados Unidos, e no dia seguinte, ou dois dias depois, caía na Netflix para o mundo todo.
Era,
né?
Na verdade, 4 horas da manhã entrava o episódio.
Foi um experimento aí.
Eu acompanhei algumas vezes, fiz esse experimento, esperar entrar no ar.
Sim, pois é, então foi uma coisa que, digamos, foi a Netflix que trouxe Twin Peaks para Twin Peaks para 190 países. E recentemente, aí eu já puxo o gancho pra gente falar um pouco do que o Raul levantou, ela entrou pesado na produção e distribuição de filmes exclusivos em festivais, né, o que tem gerado aí muita conversa, muita polêmica, especialmente depois que o Festival de Cannes fez um embargo a filmes de streaming, né, então nenhum filme produzido para canais de streaming pode participar, o que foi uma resposta direta à participação maciça da Netflix em 2018, e no caso, no ano passado, eles ganharam, né, o Festival de Veneza com Roma, o filme aí mexicano do Alfonso Cuarón,
produção... Foi recusado em em Cannes, né?
Recusado em Cannes, ganhou o Festival de Veneza e agora ganhou um monte de Oscar, inclusive o de direção. Ô Felipe, eu queria que você comentasse bem rapidinho, que você explicasse, porque você já falou sobre isso até nos grupos aqui da revista, qual a relação da Netflix com Roma? Porque Roma não é uma produção original Netflix, não é isso?
Então, quando a gente fala do termo originais Netflix, você tem que ter em mente que isso significa muitas coisas. O Netflix joga o branding dele sobre todos os produtos, como se eles fossem iguais, mas eles têm relações muito diferentes de produção. Por exemplo, House of Cards, que é a primeira série que as pessoas associam com Netflix, era uma série que estava sendo produzida, contrataram o Kevin Spacey, era um remake de uma série inglesa famosa, e ela foi colocada à venda e o Netflix comprou os direitos, mas tem um estúdio que está ali produzindo e o Netflix comprou os direitos e está exibindo como qualquer canal de televisão faz. A mesma coisa, as séries da Marvel são produzidas pela Marvel como os filmes são, tanto é que agora o Netflix cancelou todas elas basicamente porque eles sabem que a Disney quer lançar o próprio serviço de streaming e não tem mais interesse de ter uma parceria com eles. Então a mesma coisa funciona no cinema. Uma parte expressiva dos filmes que são originais Netflix, são filmes que a Netflix compra, apenas, assim. Você vê aquele, tipo, lá, filme de terror que naquela semana aparece lá, com um destaque lá no seu banner original, Netflix. Na verdade, é um filme de terror que eles compraram em festival de cinema e estão lançando. E a mesma coisa acontece com alguns dos filmes de autor, não todos. Por exemplo, o filme dos Irmãos Coen é original deles, de fato. O filme do Soderbergh, que está sendo lançado agora também, o Outro Lado do Vento. Mas alguns dos lançamentos foram comprados como você compraria qualquer filme. Tanto é que a gente estava falando agora há pouco de Cannes e da polêmica. Cannes barrou a entrada do Netflix e depois o Netflix foi lá e comprou o Lázaro Felice, né? Então foi, afinal das contas, um dos principais filmes de Cannes. Continuou sendo um filme Netflix, mas que eles compraram direitos de distribuição mais tarde. No caso específico do Roma, é um processo parecido. O Roma foi produzido por um grupo de financiadores mexicanos. Tanto é que se você for lá ver no Oscar, quem estava indicado pro Oscar de melhor filme era o Cuarón e a produtora dele, né? Assim, não tinha ninguém do Netflix diretamente envolvido. Então, o filme foi produzido por um grupo de financiadores mexicano, apostando que o nome do Cuarón ia garantir a venda do filme, e fizeram um leilão público, assim, ó, os direitos do filme ficam com quem der mais. Vários estúdios tentaram comprar, e o Netflix foi quem, com esses... ninguém sabe de onde vem, bilhões de dólares que eles têm, fizeram a melhor oferta e compraram o filme. Então, às vezes você escuta as pessoas falando assim, né? Ah, mas o Netflix é importante, porque se não for o Netflix, quem que vai dar dinheiro pro Cuarón fazer? Porque no caso do Roma não é verdade, assim. Roma poderia tranquilamente ter sido um filme distribuído por um estúdio americano normal, passado em cinema normalmente, mas o Netflix, com seu poder, comprou porque reconheceu que ali tinha um produto de qualidade, entre aspas, né, que seria muito bom para a marca deles, né? Então, assim, no caso específico do Roma, o processo foi esse. Inclusive, eu falo isso até porque, às vezes, as pessoas falam, nossa, o Cuarón faz essa coisa toda cuidadosa, cheia de detalhes, som espetacular, imagens supostamente tudo trabalhado para ser exibido no Netflix. Né? Mas assim, quando ele fez tudo isso, ele ainda estava pensando que ia ter um lançamento de cinema convencional. Né? Assim, agora, evidentemente, como bom funcionário da indústria, ele vai vender. Não, não tem diferença nenhuma. Pode ver no Netflix, na televisão de vocês vai ser a mesma coisa. Né?
No dia seguinte, no dia do Oscar, eu até brinquei no Twitter que se Roma ganhasse o Oscar de melhor filme, no dia seguinte a Netflix ia ter um bug de tanta gente que ia estar assistindo ao filme no ônibus pro trabalho. Agora, o Felipe tocou em dois pontos aí que eu queria comentar e aí pedir pro Raul completar também. Primeiro, esses bilhões da Netflix, de onde ela tira, Felipe? Ela tira do seu bolso, do meu bolso, do bolso do Raul e de mais 100 milhões de pessoas que pagam a assinatura desse negócio. Em segundo lugar, é uma provocação mesmo. Beleza, o Roma... não, talvez não existisse, né? Desculpa, existiria sem a Netflix, legal. Agora, como fazer com o caso que a gente se deparou aí no ano passado, O Outro Lado do Vento, filme do Orson Welles, perdido, que estava, né, um caso clássico aí de filme inacabado, que apareceu muito construído por um trabalho financiado pela Netflix junto com vários estúdios. Ô, Raul, a gente já conversou sobre o filme Orson Welles entre nós e esse filme ele é mesmo um fenômeno tanto como produto, né, quanto como obra artística, né? Como é que a gente lida com essa contradição de talvez o grande filme de 2017, pelo menos para muitos de nós,
2018.
Ter aparecido... 18, desculpa, gente, estou em outro tempo, né? 2018, ter aparecido, ter chegado a nós pelo maior conglomerado de mídia audiovisual que está aparecendo no mundo hoje.
Como a gente lida com essa contradição? Primeiro a gente lida com essa contradição há 100 anos, mais ou menos, né? Assim, desde que Lumière resolveu fazer uma sessão pública para vender esse tal de cinematógrafo que eles tinham trabalhado em cima.
É a contradição fundamental, então, né? A contradição da base.
Essa contradição do cinema com o capital é algo que ela tem que viver, faz parte do negócio cinema, faz parte desse troço que a gente chama de cinema. Eu acho que tem uma outra coisa que é essa contradição, que aí é importante no campo simbólico, eu acho, que é, no caso específico aqui da Netflix, eu acho que tem uma questão complexa que faz parte do um pouco do modelo de negócios, que é exatamente, a Netflix vive uma questão que pra gente parece que nunca aconteceu, mas acho que já deve ter acontecido outras vezes na história do cinema, que com certeza aconteceu, esse tipo de atuação no mundo cinéfilo, principalmente, tem uma coisa de tentar dar uma certa legitimidade à Netflix, né? À companhia Netflix. Então, por exemplo, o filme do Cuarón existiria. O filme do Cuarón teria 10 indicações ao Oscar sem a Netflix? Acho muito difícil que isso aconteceria. Acho muito difícil que a atriz principal do Roma fosse indicada a melhor atriz sem a Netflix. Exatamente porque todo o marketing em volta da Netflix seria muito menor no caso do Roma ser lançado por uma distribuidora, mesmo que americana. Assim. Então acho que isso é uma questão. Falando do caso específico do Orson Welles, é assim, eu acho que essa é a contradição. Eu vejo muitos produtos do Netflix, muitos filmes ou séries Netflix dialogando diretamente com questões próprias do contexto simbólico que a Netflix se coloca. Vou dar um exemplo trivial. O Stranger Things. Stranger Things é uma série que é basicamente um grande catado de referências de outras séries numa história requentada de outros filmes e produtos audiovisuais dos anos 70 e 80 colocados numa capa de renovação com uma história que se passa num conflito entre um mundo e um mundo em negativo que é uma ameaça a esse mundo. Eu acho interessante pensar isso, no caso do Stranger Things, porque esse mundo que o Stranger Things supostamente está defendendo, né, tipo, o mundo onde a história se passa, que precisa ser defendido do anti-mundo, é um mundo do referencial, é um mundo do infanto-juvenil, é um mundo dos códigos, e é um mundo onde toda essa aleatoriedade de referências pode ser organizada de uma maneira de satisfação plena, do gozo pleno do espectador. Do espectador que sabe aquelas referências. Do espectador cult, pós-nerd, sabe? Então, assim, por que eu digo isso? Porque o filme do Orson Welles, na minha leitura, ele é basicamente o anti-mundo. ele é um filme que está falando sobre proliferação de câmera, de modo de vista, de uma tentativa de decifração que é impossível, de uma opacidade das personagens e complexidade que nega a possibilidade de que a gente tenha estabilidade no filme. É um filme completamente instável, um filme que não é sobre cultura pop, é sobre alta cultura, alta cultura sempre entre aspas, mas é a alta cultura cinéfila, né? É o Orson Welles com o John Huston como ator principal, com aparições do Chabrol, citação do Godard, tipo, Godard é citado, o Bogdanovich fazendo aquele papel do cinéfilo hollywoodiano. Então, assim, a grande coisa que me interessa um pouco nessa contradição hoje que existe na Netflix é como a Netflix pode gerar o mundo que é a artificialidade e o antimundo ao mesmo tempo se chocando nessa timeline que não faz muito sentido, na verdade, sabe? Assim, esse jogo de forças que convive dentro dessa companhia barra plano simbólico, assim. A gente pode ir mais longe, assim, mas, por exemplo, tem uma relação com visibilidade, né? Assim, Netflix, a tecnologia Netflix é sobre visibilidade. É, tipo, o que você vê e o que você não vê, o que vai ser visto e o que não vai ser visto.
Queria comentar uma coisa a partir disso que o Raul falou, da visibilidade, que é importante. Me chama muito a atenção no mecanismo da Netflix, que é o que eles escolhem destacar, tanto no marketing quanto na própria tela de início, né? Eu não sei, eu realmente não sei se a tela de início das pessoas é similar, com exceção das próprias escolhas, né, da minha lista e tal. Mas, por exemplo...
Ela não é similar.
Ela varia. Porque eu tenho sempre a impressão de que eles têm produtos que eles escondem e eles têm produtos que eles tentam te colocar a goela adentro, né? Então, o que eles acreditam que tem um grande potencial de afago, como é o caso aí do Stranger Things, como é o caso do Bird Box, eles pulam na sua cara. Você não tem opção de não ver a chamada. Agora, um filme... com o próprio Outro Lado do Vento, por mais que ele tenha sido muito noticiado, ele não virou esse fenômeno, né? A gente precisa sempre puxar a mão das pessoas que não viram aquele filme na chamada principal e dizer, olha, esse é um filme que é importante, que a Netflix produziu por isso, por isso, por isso. Então me chama muita atenção como eles também são muito estratégicos no algoritmo. Eles escolhem produtos que eles querem vender como grandes fenômenos e omitem aquilo que, em alguma medida, eles financiam, talvez por essa legitimidade que o Raul identificou, né? De formar um acervo original que seja respeitável, né? Então, a gente tem Orson Welles, a gente tem o Alfonso Cuarón, né? Que é um cineasta que tem entrada aí nos festivais internacionais, mas o que a gente quer te mostrar para valer é o seriado dos anos 80 que vai te deixar bem, é o filme com a Sandra Bullock e assim por diante, né? Eu não sei se isso faz algum sentido, mas me passa muito essa impressão que eu acho que ela, de alguma maneira, explica um pouco que, apesar da contradição que a gente brincou aí no início da história do cinema, a Netflix, ela é uma empresa que sabe muito bem os produtos que ela realmente quer vender.
Então, eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Primeiro, justo aproveitando o seu gancho aí da história do cinema e falando um pouco daquele tripé que o Raul tinha identificado no começo, algo que eu acho muito interessante na forma como o Netflix funciona é... ele lembra muito, em alguns aspectos, a maneira como os antigos estúdios hollywoodianos funcionavam, porque eles têm o controle da produção, eles têm o controle da exibição e eles têm um controle muito grande da divulgação do que eles próprios exibem, né? Então, assim, eles controlam toda a cadeia produtiva de uma maneira que de certa forma, eles realmente decidem o que vinculam que vai ser visto. E é o que eu tinha dito logo no começo. A maior parte das pessoas assistem o Netflix de acordo com aquilo que aparece na primeira tela. Eu mesmo conversei com amigos que são cinéfilos que me disseram que o filme do Orson Welles nunca apareceu pra eles. No meu apareceu, assim, eu não sei até que ponto que o algoritmo deles funciona e identifica, não, esse Felipe Furtado é um cara que vai se interessar por isso e joga isso. E para outras pessoas não, mas realmente eles fazem muito isso e, claro, eles têm aqueles produtos específicos do qual eles têm muito interesse de vender. Então, lá, o Bird Box, o Stranger Things, então, assim, tem algumas séries, alguns filmes que eles falam, aquele filme que eles lançaram ano passado com o Will Smith, assim, algumas coisas que eles pedem e falam assim, não, isso aqui a gente vai enfiar goela abaixo das pessoas e as pessoas vão ver isso até o dia que elas clicarem e assistam. Então, assim, eu acho que eles têm todo esse controle e, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito interessante, você não sabe como que eles usam, que é, eles sabem o que as pessoas consomem no Netflix, né? Então você sabe que eles têm algum controle sobre o que realmente o assinante tem mais interesse e eles têm produtos que parecem muito claramente pensados para isso. O próprio Stranger Things é um bom exemplo disso. Eu me lembro que o primeiro grande acordo de cinema que eles fizeram foi um contrato que eles firmaram com o Adam Sandler, para o Adam Sandler fazer 6 comédias para eles. E eu lembro que na época eles justificaram o acordo com o Adam Sandler dizendo que eles tinham os números internos e que ele era um dos atores mais assistidos pelos assinantes dentro do acervo deles. Então que justificava para eles um acordo no qual eles basicamente pagariam para o Adam Sandler o que o Adam Sandler já ganhava fazendo filmes para cinema para fazer os filmes exclusivamente para eles. Então assim, eu acho que é a maneira como esses vários elementos do Netflix funcionam de comum acordo, que é o que a gente nunca vai ter informação, porque eles não liberam nada, cria um pouco esse efeito. E complementando um pouco nisso, algo que o Raul falou, eu realmente concordo que eles têm uma necessidade muito grande de prestígio, assim. Um dos motivos pelos quais eles certamente pegaram o Roma é porque eles reconheceram, não, esse filme vai ser algo que a gente tem como ganhar prêmio em festival, a gente tem como ir no Oscar, então, certamente, o Roma significava para eles muito mais do que o Roma significaria para Fox Searchlight ou qualquer outra coisa do gênero que pudesse ser distribuído o filme nos Estados Unidos, assim. E eu concordo com o Raul, o filme, assim, as atrizes do Roma não estariam indicadas pro Oscar se não fosse o Netflix. Inclusive, as informações que existem é que o Netflix, de fato, investiu uma fortuna na campanha do Oscar do filme. Eles seriam gastados cerca de $50 milhões só para vender o filme para os membros da academia. Em termos de comparação, a Warner gastou 20 com o filme do Bradley Cooper e o filme do Farrelly teria gastado 5. Então, você tira as diferenças de investimento. E justamente porque, claramente, eles queriam ganhar o Oscar porque eles queriam o prestígio de ganhar o Oscar. Eu imagino que todas as relações deles com os autores estabelecidos que eles estão lançando devem partir dessa mesma lógica de prestígio, assim. Então, você faz a maior parte do seu dinheiro, sei lá, com o filme de terror do Mike Flanagan ou com o Bird Box, mas é bom pra você dizer que tá lançando o filme do Steven Soderbergh, é bom pra você dizer que tá lançando o filme do Joe Coyne, é muito bom você dizer que ganhou o Leão em Veneza e teve 10 indicações do Oscar do Cuarón, e imagino que lançar o filme perdido do Orson Welles encaixa-se nessa mesma situação. Assim, eu não sei se vocês sabem todos os detalhes, mas o Frank Marshall e o Bogdanovich passaram desde o começo dos anos 2000 tentando levantar essa finalização do Outro Lado do Vento. Eles tentaram com vários pontos de Hollywood, quase conseguiram 10 anos atrás com um canal de TV a cabo americano chamado Showtime, e sempre alguma coisa acontecia e o processo da pós-produção do filme travava, porque era uma pós-produção muito complicada. Né? Inclusive eles tentaram um Kickstarter também, uns anos atrás, quem quis dar dinheiro, então assim, foi um processo muito longo, até que o Netflix se ofereceu, porque eu imagino que era bastante grana, mas que pro Netflix não devia significar nada, e você retoma novamente essa ideia do prestígio, né? Assim, para o Netflix dizer que, olha, nós finalizamos o filme do Orson Welles que ninguém quis finalizar, é uma prova de que, olha, nós estamos bancando mecenas aqui e bancando arte também. Eu não sei se falando especificamente do filme, tem algumas coisas que eu acho interessante para esse contexto, que eu não sei se vocês viram, mas o filme tem, dentro do Netflix, junto com o filme, tem um mini documentário de 40 minutos que você só tem acesso, como se fosse um trailer perdido lá dentro, da pós-produção do filme, que descreve bem o processo e você tem noção de quão complexo foi o processo de pós-produção do filme, quanta de coisa que eles precisaram fazer pra terminar o filme, e que você tem uma noção muito precisa de algo que eu acho fascinante, que é o como que é um filme dos anos 70 com uma pós-produção que só pode existir no ano de 2018, né? Assim, o som do filme foi completamente refeito, por exemplo. Inclusive, uma informação que muita gente não tem, as imagens estavam perfeitas, mas o áudio do filme estava muito danificado. Então, boa parte do áudio que a gente escuta foi refeito na pós-produção. Por exemplo, o Danny Houston dublou o pai e eles misturaram a voz do John Huston com a voz do Danny Houston ao longo de todo o filme. Boa parte do tempo você está escutando uma mistura das duas vozes. Assim, muita coisa que foi feita que seria impossível de se fazer 20 anos atrás, quando o Bogdanovich e o Frank Marshall começaram a tentar a pós-produção.
Pois é, esse documentário aí, eu acho que é o Serei Amado Quando Morrer, se eu não me engano, e ele
não,
foi produzido...
Não é o Serei Amado, não. Não, é um Qual outro featurette que tá escondido dentro do filme, chama A Final Cut for Orson. Você só tem... Quando você entra no filme, lá dentro, você tem acesso a ele. 40 minutos.
Legal. É uma espécie de easter egg. Olha aí. Né? Essa eu não vi, não, cara. Eu acho que eu comi mosca nisso aí.
É, pois é, porque basicamente você tem que entrar dentro do filme. No mesmo lugar que você, por exemplo, encontra trailer do filme, essas coisas, tem lá esse documentário de 40 minutos escondido. E pra quem tem interesse em processo de cinema,
ele é bem interessante como documento. O Felipe já mandou um coisa maneira no meio do programa aí, ó. Que beleza. Eu não conheci isso daí, não. Mas enfim, voltando aqui à conversa, o filme do Orson Welles, ele tem uma coisa muito curiosa, que ele é ele não é só o resgate de um projeto original dele, né? Mas ele é um produto completamente construído para agora. O que me deixou muito impressionado logo que eu vi a primeira vez foi que a narração em off do personagem do Peter Bogdanovich, ela está se passando hoje, né? Porque ele faz referências a câmeras de celular, ele faz referência a vários elementos do século XXI que evidentemente não estavam no projeto original do Welles.
Sobre essa narração em off, o roteiro original tinha uma narração em off que era para abrir parecida com a que tá aí, que seria narrada pelo próprio Orson Welles, que ele nunca gravou. Então o Bogdanovich pegou o texto que o Welles tinha, reescreveu atualizando para os dias de hoje, né? E resolveu assim, eu vou fazer essa narração como meu personagem. O que inclusive é interessante porque reforça a mistura que existe entre o Bogdanovich, o personagem dele, e a relação do personagem do Bogdanovich com a do personagem do John Huston, com a própria relação do Bogdanovich com o Orson Welles, que tem muitos pontos biográficos de contato, né?
Uma coisa que eu acho interessante esse anacronismo do filme do Orson Welles é um pouco o impasse que a gente vê hoje do anacronismo do próprio negócio Netflix, nessa questão. Netflix tá investindo alto no renome agora, né? Então, por exemplo, ir para festival, ir com filme, comprar filmes em festival, produzir filmes de grandes nomes do cinema internacional para tentar faturar um Oscar, faturar um festival na Europa e tal. Ao mesmo tempo, a necessidade de fazer isso requer da Netflix um passo atrás, que é voltar à tela de cinema. O voltar à tela de cinema para um negócio que é considerado por todo mundo o passo à frente no consumo de imagens, me parece um impasse muito evidente, assim. Me parece um impasse muito interessante para a gente pensar, inclusive, qual o lugar da cinefilia nesse contexto. E, de novo, aí eu volto. Eu acho que a Netflix produz também... Eu acho que as obras originais Netflix, algumas delas têm isso na sua temática, assim, no seu modo de ser, sabe? Não acho que é casual que você tenha filmes Netflix, por exemplo, que o Bird Box esse ano ele seja sobre ver e não ver, ou os riscos de ver.
O Bird Box é um exemplo, né? É um exemplo simbólico poderosíssimo aí do que Netflix está afim de fazer.
Eu vou dar outro exemplo, pra mim, outro exemplo sobre essa questão da visibilidade, dos modos de ver. É o Arrested Development, a quarta temporada. Elas passam muito tempo depois do que foi produzido na TV. E estruturalmente, a série essa temporada é completamente diferente das outras três, e ela gira em torno de uma timeline que sai do eixo contínuo e vira meio uma série de hiperlinks. Uma coisa puxa outra que aconteceu em outro lugar muito depois, que puxa outra que aconteceu antes em outro lugar, que puxa... Então, assim, ela tem uma fragmentação do olhar e da timeline, da linha do tempo, de uma certa forma puxa para o anseio randômico do próprio Netflix de que você não precisa ver uma coisa só em sequência, você pode misturar as coisas que você está vendo... As coisas que você está vendo puxam outras que você não sabe que existem, que tem a ver com aquela. Então, assim, eu fico pensando o quanto que essas obras se contaminam disso. Ao mesmo tempo, a entrada da Netflix em obras que não são puramente ou simplesmente produções originais no esquema, eu vou produzir uma série com grandes nomes, original, eu vou, por exemplo, finalizar o filme do Orson Welles, eu vou comprar o Roma para ganhar o Oscar com o Roma, eu vou produzir o novo filme do Cronenberg, eu vou dar carta branca pros Coen fazer o que eles quiserem. Isso aí mostra esse impasse que a própria Netflix está agora vivendo, está de uma certa forma fazendo no seu plano de negócios, que é tipo, eu vou voltar pro cinema. Eu acho interessante pensar nisso. E aí é isso, eu queria que a gente tentasse falar um pouco sobre cinefilia nesse contexto. Acho que isso é uma coisa importante, assim.
Acho que o principal exemplo disso daí, né, que o Raul enumerou, a gente vai falar daqui a pouco, porque não dá para se adiantar a isso, mas talvez a Netflix vai dar o seu grande pulo do gato nesse retorno ao cinema que o Raul está falando com o novo filme do Martin Scorsese, o Irlandês, que está em produção. Mas, por enquanto, eu vou deixar isso de teaser.
Assim, uma coisa que o Raul levantou, que eu acho interessante, é justamente na hora que você observa que a gente está falando muito do Netflix como uma empresa que, evidentemente, tem muito controle sobre todos esses processos, mas você tem o outro lado, que são os artistas que vão trabalhar para o Netflix, né? E isso que o Raul levantou, eu acho que é algo que, para muita gente que vai fazer o filme com o Netflix, vira uma questão de fato. Assim, olha, eu estou fazendo o filme em situação muito específica e esse método de produção acaba sendo, se tornando parte do processo. Isso que o Raul descreveu do Arrested Development, por exemplo, e parece algo muito claro, assim, de alguém que está imaginando assim, bem, essa temporada da série não vai ter nada a ver com as temporadas que a gente fez para a TV aberta americana. A gente vai usar um outro método de construção, que eu sei que mistura motivos de questões de produção, os atores estavam todos disponíveis ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo mistura isso de que estamos experimentando com um formato que só é possível num espaço como o Netflix. E acho que variações disso vão aparecendo ao longo de outros produtos que foram produzidos pelo Netflix. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o filme dos irmãos Coen, ele começou para ser uma série de televisão. A ideia era ser uma série de antologia de faroeste. E no meio do processo eles resolveram, não, a gente não quer fazer uma série, a gente quer fazer um filme. Então o filme meio que é o nó do diabo dos americanos, assim. São 5 episódios que começaram a ser desenvolvidos para serem vistos separadamente na televisão, que no final das contas formaram um longa-metragem, né? Então eu acho que esse tipo de processo meio que vai se tornando uma parte integral. Eu imagino que quem estava desenvolvendo o Bird Box, que eu não assisti, possivelmente tinha essa ideia assim, ah não, a gente está lidando com questões de ver e vamos jogar isso em primeiro plano porque faz sentido no Netflix. Assim como no filme do Soderbergh, que estreou outro dia, que é um filme cujo um dos pontos de venda é ele ser todo rodado num iPhone e lida com relações de trabalho, ele transforma o Netflix num ponto da trama a certa altura, porque levar uma disputa pro Netflix passa a ser uma questão do filme. Então, que é uma maneira mais óbvia, mais direta de inserir o próprio Netflix no tempo. Então, assim, você percebe que para alguns artistas que estão trabalhando com Netflix, tentar pensar essa relação se torna parte do processo.
É curioso também, porque a Netflix, ela tem sido uma espécie de salvo-conduto de realizadores que ou não conseguem produzir seus filmes com os grandes estúdios e aí estão tentando recorrer à Netflix, acreditando que ela, por ter muito dinheiro e estar um pouco disposta a apostar em novidades, pode querer bancar, ou em projetos que deram errado em outros espaços e ganharam, né, uma sobrevida na Netflix. Eu estou lembrando aqui agora de um dos grandes filmes, eu sei que o Felipe não gosta, mas um dos grandes filmes aí que a Netflix bancou a distribuição, que foi o Aniquilação, né, o filme do Alex Garland, que foi feito por um estúdio, eu esqueci qual estúdio agora.
Universal.
Eles não gostaram do corte, o Alex Garland disse que não ia mudar o filme, e a Universal disse, beleza, então a gente não lança. Aí parece que houve uma tentativa de acordo com a Netflix falou, beleza, a gente lança. E o filme estreou em 190 países simultaneamente, não sei se foi sucesso, porque eles não divulgam números, mas o filme existe, a gente viu, muita gente gosta, muita gente não gosta, enfim, mas ele tá aí.
No caso específico da Aniquilação, a Netflix fez um acordo com a Universal, o Cloverfield é do mesmo acordo, era alguns filmes que a Universal tinha produzido, que eles tinham resolvido, que eles não acreditavam mais, aí o Netflix fez um acordo no qual a distribuição passou pro Netflix. Inclusive, eu acho que a Aniquilação foi lançada nos cinemas nos Estados Unidos, E, tipo, duas semanas depois, chegou no Netflix mundial. É, tem uma comédia romântica que entrou no Netflix ontem, que passou pelo... Foi lançado no Dia dos Namorados nos Estados Unidos, e agora, duas semanas depois, tá entrando em cartaz mundialmente no Netflix, usando esse esquema, assim. Então, uma forma do Netflix entrar como coprodutor e assumir parte dos custos, né?
É, e eu acho que isso afeta o processo de cinefilia também, porque passa a ferramenta, né, a Netflix, passa a ser uma carta muito forte no baralho aí das negociações, né? Então, às vezes, a gente não sabe muito bem que tipo de jogo eles estão fazendo, né? Então, a gente pode ser surpreendido com um acordo entre um realizador grande e a Netflix, como é o caso que eu já citei do Scorsese, mas outros foram citados. Então a gente não sabe muito bem onde eles estão trafegando. A questão é que a gente começa a ver pipocar na plataforma, né, grandes nomes da tradição do cinema, né, que acho que é isso aí que o Raul também estava falando. Para ela se legitimar, ela precisa retomar o passado glorioso do cinema, né, a referência principal, né, de grandes nomes ou de grandes referenciais históricos, para poder se legitimar e talvez aí sim enfiar na nossa goela, na verdade, os outros produtos que interessam mais no sentido de fenômeno cultural, né?
De um ponto de vista da companhia, e essa é a grande questão, Netflix como uma marca do século XXI, o negócio dela não é cinema, tipo, assim, o negócio dela é assinante, ela vende assinatura, ela vende a ideia de que você, ela vende a ideia de que você vai ter um catálogo vasto de produtos que você vai poder escolher e que vão ser moldados a partir do seu gosto. Então ela vende a ideia de que você vai ter uma grande locadora em casa e que você tem o controle sobre essa locadora. Ela vende essa ideia, é isso que ela vende. Para que essa ideia, de uma certa forma, tenha penetração social, ela precisa fazer o Bird Box, ela precisa fazer... Stranger Things, ela precisa fazer o filme novo do Scorsese, ela precisa fazer o filme novo do Cronenberg, ela precisa finalizar o filme do Orson Welles, ela tem que vender a ideia também de que ela está antenada com diversos mundos, porque o Felipe é um tipo de cinéfilo e eu sou outro, e o meu irmão não é nada cinéfilo, e o sucesso do negócio Netflix depende do meu irmão, eu e o Felipe acharmos que o Netflix faz a mesma coisa de três modos diferentes. O que no fundo é mentira. Mas a ideia é essa. Esse é o produto Netflix. O produto Netflix é ela mesma, né? Assim, não são os filmes. Não são os produtos Netflix. O produto Netflix é essa ideia aí material da informação. Dito isso, parte do negócio dela tá num lugar simbólico de dar carta branca para grandes nomes do cinema, porque isso é atraente. Isso é atraente para a cinefilia que quer ver o Cronenberg fazer um filme do jeito que o Cronenberg faria, sem intervenção de ninguém, e portanto dizer, cara, olha só, um filme do Cronenberg feito completamente como ele queria fazer. E também isso dá a ela um prestígio dentro da comunidade que faz com que ela possa ser aceita, por exemplo, no Oscar. Tem um livro que se chama, em português ele se chama O Grande Filme. Ele é sobre o modo como Hollywood passou a funcionar nos últimos 30 anos. O livro acho que é de 2005. E basicamente o ponto do livro é: os grandes filmes de bilheteria de Hollywood hoje e nos últimos 10 anos não se pagam nas bilheterias não se pagam nas bilheterias. E aí a pergunta do livro é: então por que que continuam a fazer filme se filme não dá dinheiro? Bem, aí filme não dá dinheiro, mas brinquedo dá dinheiro, caderno dá dinheiro, camiseta dá dinheiro, fantasia do Homem-Aranha dá dinheiro. E o segundo fator é fazer filme dar prestígio para as pessoas. Então, assim, Netflix precisa ser prestigiado. Netflix vai lá e dá carta branca para um diretor famoso fazer o filme que ele quiser. Isso pega bem na comunidade. Isso é um outro fator.
Você foi por um caminho interessante, Raul. E tem uma coisa também que a Netflix faz, que ela vende. Eu quero pegar um ponto que você disse sobre ela vender informação, porque eu acho que é fundamental de pensar. É que ela vende também a ilusão de que o assinante tem acesso a tudo que ele precisa, né? Então, assim, o assinante padrão da Netflix, ele passa a ter a impressão de que ele tem os filmes, as séries que são importantes de ver em determinado tempo. Porque são as séries que o marketing da Netflix está conseguindo fazer pegar. Né? E é como o Felipe falou no início, ela vai aparecer tanto na sua tela inicial que uma hora você vai acabar vendo, nem que seja para entrar nas conversas do momento, né? Então, só que essa é uma tapeação, que é uma coisa importante da gente sempre lembrar, porque aí a gente volta nos números que o Felipe apresentou no início aí do programa. É que o catálogo da Netflix, ele, além de limitado, ele é muito segmentado. Ele é basicamente de produções americanas, que é claro, né, uma empresa americana, a gente não podia esperar nada muito diferente, mas ela basicamente reproduz o mesmo sistema de distribuição e exibição de filmes dos grandes estúdios pelo mundo. Ou seja, uma entrada maciça de produção dos Estados Unidos, né, muita coisa dispensável, muita coisa que não tem nenhuma relevância cultural ou artística sob nenhum aspecto, mas que dá uma cara de um grande acervo disponível ali a um clique, a dois cliques, podendo ser dividido com toda a família por um módico preço, pagando ali mensalmente no pacote.
Uma coisa que o Marcelo disse que eu acho interessante de pensar é a maneira que o Netflix acredita que eles precisam vender a ideia de que eles têm um grande catálogo. Então, algo que começou a acontecer nos últimos anos é, à medida que os grandes estúdios americanos passaram a deixar de tratar o Netflix como uma plataforma de distribuição, mas como um concorrente direto, o que eles estão começando a fazer é cada vez menos licenciar os filmes deles para Netflix. Se você for olhar hoje no Netflix, a quantidade de blockbusters americanos disponíveis é muito pior do que era 5 anos atrás. E cada vez mais a Disney, a Warner, a Fox não querem mais ceder os principais filmes para Netflix porque concluem que não vale a pena e todos esses estúdios estão pensando eles também em montar suas próprias plataformas de streaming, né? E o que o Netflix precisa fazer? O Netflix precisa compensar isso de alguma maneira, porque eles precisam manter o mesmo tamanho de acervo, porque esse acervo é importante para eles venderem para o espectador que eles têm tudo lá, né? Então, por exemplo, se você for ver na seção de terror do Netflix, o que eles têm de filme de terror vagabundo recente, que você nunca ouviu falar, mas que eles compraram os direitos basicamente para ter ali, é assim, assusta muito. Eu falo porque é uma área que eu acompanho bem. Então, você vê que eles compram qualquer porcaria de terror que tiver disponível e jogam lá sem nenhuma promoção, só para fazer volume, porque eles precisam desse volume. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, e vai um pouco também o Raul falou algo que eu acho bem válido, que ele falou que o negócio do Netflix é vender assinante. Eu acho que isso é um contraste interessante, porque se a gente for olhar os canais de TV a cabo mais especializados, tipo HBO, trabalham nessa lógica. Eles vivem de vender, de se vender para assinantes, mas eles trabalham sempre sobre uma lógica segundo a qual eles têm um produto diferenciado. Até que HBO não é televisão, é HBO, né? Tá desde o princípio dizendo que, olha, as séries, os nossos filmes especiais são todos produtos diferenciados. O Netflix, de certa forma, ele trabalha na direção oposta a isso. Ele vende assinante, mas em vez de trabalhar na hiperespecialização, ele faz esse fenômeno que o Raul falou, que é de tornar tudo o mais genérico possível, porque você está tentando trabalhar com o maior número de assinantes possíveis para o maior universo possível. As pessoas falam assim, é uma lógica da misturada com a lógica TV aberta mais chula, porque assim você quer estar ao mesmo tempo em contato com todos os públicos possíveis, né? Então você vai ter lá o filme do Orson Welles, você vai ter o filme do Soderbergh, você vai ter o Bird Box, você vai ter o filme de terror de câmera de segurança, você vai ter todos os tipos, a corrente, todos os possíveis subprodutos imagináveis, e você percebe que vários desses subprodutos têm cada um dentro do seu nicho uma penetração muito grande com universos que pouquíssimo dialogam, tirando certos espaços de cinefilia que tentam acompanhar tudo, ou quase tudo.
Tem uma questão aí que eu acho importante, que é que a Netflix, enquanto modelo, ela concretiza uma questão que é muito própria do capitalismo contemporâneo, E aí, no caso do audiovisual, isso é do cinema e do entretenimento, isso é assim, radical, acho que isso estava muito longe e agora aconteceu, que é a ideia de que você, consumidor do Netflix, está, de uma certa forma, utilizando esse catálogo para construir uma narrativa própria em que você se coloca no controle de tudo e que você estaria fazendo uma coisa, estaria no poder de escolher uma coisa que as outras pessoas no mundo também vão escolher, cada uma as suas, ainda que, no fundo, todo mundo esteja vendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Essa é a grande questão. A Netflix, de uma certa forma, ela concretizou no plano do entretenimento a ideia da customização que já existe, por exemplo, no mercado da moda. Você vai comprar um negócio, um tênis da Nike que feito para você, para o seu estilo, ainda que esse seu estilo seja o mesmo que de outras milhões de pessoas ao redor do globo. Mas é a ideia que mantém o assinante, a assinatura que a Netflix vende é uma assinatura de que você está fazendo as escolhas do que você está vendo e não, por exemplo, como é diferente de uma TV a cabo, que a TV a cabo está dizendo para você, vai passar isso em tal horário. A Netflix vende a ideia de que você está vendo o que você quer na hora que você quer e que só você está vendo essas coisas. E que você não é um hype. A ideia do hype, que a gente sempre fala, ela... O grande poder da Netflix enquanto divulgação é conseguir fazer o hype parecer algo espontâneo, em certa medida. E não algo construído. Porque no fundo, quando a Netflix solta uma série de muito sucesso, mesmo Orson Welles, o filme do Orson Welles na Netflix dominou durante uma semana, que seja, o debate da cinefilia em torno daquele filme. Seja para as pessoas que queriam dizer que era uma pena que esse filme só passasse na TV, porque era um filme de cinema, seja para dizer que bom que é o novo filme do Orson Welles, seja para dizer que ele é tipo, olha as contradições da Netflix, ela produz o filme novo do Orson Welles, e o filme novo do Orson Welles foi pensado para o cinema e só passa na TV. Tipo, pro que fosse, o monopólio da ideia, mas é um monopólio da ideia que não parece monopólio. Esse é o objetivo do capitalismo. A Netflix, de uma certa forma, muda no, também num campo simbólico do negócio. Eu não sei se a Nike conseguiu fazer isso, eu não sei se a Adidas conseguiu fazer isso. A Netflix está conseguindo. Ela conseguiu, de uma certa forma, fazer as pessoas pararem de se perceberem como consumidores do mercado de massa. Isso é radical. Isso é radical.
A coisa mais maluca disso é que eles fizeram esse ano passado, né, 2018, um produto que simboliza tudo isso, né, que é o tal episódio interativo do Black Mirror, o Bandersnatch. Eu não sei se algum de vocês viu, mas ele tem essa função de que você, né, espectador, escolhe quais rumos a história vai tomar a partir das opções que o episódio vai te dando ao longo dos acontecimentos. Então, mais ou menos assim, tá rolando lá a ação do filme e aí em certo momento aparece um texto na tela pedindo para você escolher o que que o personagem tem que fazer. Se ele sai da sala ou se ele enfrenta o chefe. E isso ao longo do filme todo até que termina e você pode voltar para um ponto específico e escolher novos caminhos. O mais maluco disso, que tem muito a ver com a descrição aí que o Raul fez sobre essa ilusão da escolha que caracteriza a Netflix, é que independente das escolhas que você faça no Bandersnatch, você sempre cai nos mesmos lugares. Não nos mesmos finais, porque o filme tem um monte de final, inclusive virou na internet virou um nicho ficar discutindo quantos finais tinha o filme, tinha final escondido, não tinha final escondido. Mas é que as escolhas, elas são todas muito banais, muito bobas, e elas sempre te levam para encaminhamentos que não exatamente influem no verdadeiro rumo da história, mas elas te dão a impressão de que você está realmente decidindo os rumos da história. Tem um ponto, inclusive, que chega a fazer troça com a própria Netflix, porque o personagem ele está conversando com uma inteligência artificial, e aí a inteligência responde para ele que é a Netflix, e ele na realidade dele não conhece aquilo. Então ele fala, Netflix, o que, que é isso? Então o filme ainda brinca com o próprio poder, suposto poder que a Netflix tem de definir os rumos, né, de deixar que a gente defina os rumos dela. Então eu acho que o Bandersnatch é um excelente exemplo dessa ideia que o Raul sintetizou aí como o capitalismo, porque é um produto vendido como uma grande novidade de uma franquia que a Netflix se apropriou, né? A Black Mirror é uma criação do Charlie Brooker para a TV inglesa, que depois de 3 temporadas foi comprada para ter exibições e novos episódios pela Netflix, e a série mudou completamente. Por mais que os fãs mais hardcore não admitam a série, a partir do momento em que ela passou a ser propriedade de Netflix, ela mudou completamente, ela mudou vários sentidos, ela mudou o tom dos episódios, a atmosfera, mudou tudo. E agora vem com um produto novo que tenta transmitir esse novo suprassumo do controle, que é você, espectador, mandando no filme.
Eu acho... O Bandersnatch eu acho muito interessante nesse sentido também, porque eu acho que ele se enquadra nessa questão que para mim é a questão maior, os modos de ver que Netflix deixa incidir sobre o cinema e o audiovisual. Porque é isso, né? O Bandersnatch é um pouco uma brincadeira tola com a ideia do Black Mirror, desse futuro distópico, que no fim das contas é uma... Simplesmente ele está tentando transformar em forma aquilo que a gente já tem num certo ambiente audiovisual, no caso Netflix. Mas também eu fico pensando o quanto que a questão é menos se é TV ou se é cinema, a questão do tamanho da tela e do espaço de exibição, mas do próprio modo como as pessoas acabam sendo... O modo como as pessoas acabam sendo organizadas a ver certas coisas de determinada maneira. Vou citar, hoje teve uma brincadeira num grupo de WhatsApp que foi tipo, alguém falou, vi tal filme, outro, nunca vi. Aí a pessoa falou, tá no Netflix. Aí eu brinquei, então não precisa ver. Porque o que significa a coisa estar lá no Netflix? É um pouco isso que a gente estava falando, né? Netflix vai te bombardeando com coisas até que você vê. Mas saber também que tá lá te leva um pouco a não ver. E aí, de novo, o Bird Box entra num lugar interessante, né? É os perigos...
Completamente.
Né? É os perigos de ver. O Netflix, de uma certa forma, que cinefilia ela cria? Ou que cinefilia ela organiza? Né? É uma cinefilia completamente contemporânea do agora, do que... Na verdade, não é nem do agora, né? É do que vai vir. E uma cinefilia... uma cinefilia completamente americanófila, inevitável, mas também espectadores perderam o risco de ver as coisas, porque uma das coisas que a indústria cinematográfica foi afinando foi diminuir os riscos para conseguir controlar o espectador, né? O espectador vai pro filme com um pouco mais de informação, vai no cinema já sabendo o que vai encontrar, para diminuir os riscos do espectador também. Então a indústria diminuindo os riscos do espectador, ela diminui o dela, porque ela consegue controlar o ritmo dos espectadores. O Netflix faz isso na forma como a tecnologia age. E aí, nesse sentido, acho que uma coisa interessante retoma a primeira informação do Felipe lá sobre quantidade de filmes antigos, né? O acervo, a indústria cinematográfica bem, o capitalismo, o mercado capitalista é uma máquina de produzir esquecimento. A indústria hollywoodiana vive de produzir esquecimento, né? Por quê? Porque é a produção do novo. O que importa é o que vai vir e não o que foi feito. O Oscar... A premiar a si próprio é, de uma certa forma, um jeito de pensar não no que foi produzido, mas no que vai ser produzido, né? Tanto que é esquecível. Filmes que ganharam o Oscar nos últimos anos, eles podem ser esquecidos, isso não é um problema. O importante é o que eles vai apontar pra frente. É um expurgo, assim, né? O Oscar é aquele momento em que a indústria premia todo mundo e fala, beleza, premiamos esses filmes, agora podem esquecê-los e bora, bola pra frente. E o catálogo da Netflix, de uma certa certa forma, ela organiza a cinefilia em torno do novo e do que vai acontecer e do que está acontecendo na sua timeline e naturaliza a ideia de que as coisas podem ser esquecidas. Naturaliza a ideia de que o que não existe no acervo não existe. Sempre assim, naturalizar é um processo de violência, né? E naturalizar uma coisa que não é natureza é violência, barbárie. E essa é a questão, eu vou começar... Eu diria que o primeiro esquecimento que a Netflix faz é um esquecimento prático, que é... Você tem hoje uma geração cinéfila de jovens que são formados cinefilia pelo Netflix, eles desbravam o Netflix e esqueceram como é que se faz download de filme. Acho isso básico. Isso muda o modo da cinefilia.
Ou não aprenderam em muitos casos, né? Já tem uma geração que não faz download como a nossa, por exemplo, que em alguma medida se formou na cinefilia pegando filmes pela internet.
E que tira... Veja, quando a gente fazia download da internet, a gente pensa em compartilhamento de arquivo, né? Quando a gente pensa no Netflix, a ideia de compartilhamento está completamente fora do radar. Completamente fora do radar. Não existe. Compartilhar não faz parte do vocabulário da Netflix.
Sim, exatamente. É porque tu até queria entrar mais nisso, né? A ideia de download, de torrents e afins é exatamente o fato de que outras pessoas possuem aquele filme e você pega partes do que as outras pessoas possuem, né? A Netflix é basicamente para você ter o mesmo produto que o seu colega, você precisa pagar por ele e não usar o do colega, né? Ou seja, o capitalismo aí que você apontou, Raul, de novo volta a carga toda, né? A ideia da generosidade cinéfila, ela desaparece.
Não, e assim, o download de torrent é a última fronteira do regime de escassez, porque o compartilhamento de torrent está na ideia de tentar vencer o regime de escassez, que é eu tenho uma coisa e ninguém mais tem, logo eu tenho mais poder do que essa pessoa. Como funciona a indústria hollywoodiana, né? Ela tenta conter a pirataria por causa disso. Nós, quando a gente tenta compartilhar torrent, a gente está tentando lutar contra esse regime de escassez e passar para um regime de abundância, né? Todo mundo tem, logo o diferencial não é eu ter, só eu ter aquilo, mas é eu ter mais daquilo, eu ter a maior quantidade possível daquilo. O que a Netflix tenta organizar é a ideia de que com ela você tem tudo isso e que, portanto, você não precisa fazer download. Ela é o melhor jeito de você conter a pirataria. Tanto que eu acho que os diversos estúdios entrarem na ideia de terem seus próprios Netflix vai ser interessante de ver, porque no fim das contas o que elas estão tentando fazer é esse combate, entrar no regime de abundância, de oferta, não de escassez, e ao mesmo tempo, como vai ser um mundo em que eu, na verdade, só vou ter acesso a uma parte de um determinado catálogo porque é o que eu posso pagar, que no fundo é escassez em outra chave.
Isso do download que vocês estão falando entra numa coisa interessante, que é basicamente assim: o Netflix faz a mesma função para o cinema que o Spotify fez para a música. O Spotify matou das pessoas o hábito de baixar música depois de um período onde o download legal havia basicamente quebrado a indústria. Só que tem essa diferença muito básica sobre a maneira como a indústria musical e a indústria de cinema funcionam, porque a indústria do cinema funciona sempre com um presente contínuo. E a indústria musical, ela depende do catálogo. Então, o Spotify tem um catálogo que está longe de ser... É muito menos completo do que muitos usuários pensam que ele é, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade de ser um catálogo muito amplo, porque as pessoas não ouvem só o sucesso de música da semana passada. As pessoas têm o hábito musical de escutar um catálogo mais antigo. Então, Netflix não tem essa mesma necessidade. Isso que o Raul levantou também, do momento onde os licenciamentos vão ficar todos separados, isso é algo que eu sei que vem sendo discutido nos Estados Unidos bastante, e tem algumas pessoas que sugerem que, eventualmente, nós vamos ter uma nova reorganização do sistema de TV a cabo com streaming, onde vai ter quem vai basicamente pegar 6, 7 serviços de streaming, colocar num pacote e vender por R$100, R$150 para as pessoas, para elas terem todos os serviços de streaming que supostamente teriam as séries e filmes que elas querem ver. Não, quero ver o filme de super-herói da Marvel, eu preciso do streaming da Disney, eu quero ver o Stranger Things, eu preciso do Netflix, e eu quero ver não sei o que lá que a Warner fez, eu preciso da Warner. Então, já existe essa tese de que daqui a uns 5, 6 anos, alguém vai organizar um pacote com meia dúzia de streamings principais e talvez 2 ou 3 serviços mais especializados para fazer volume e vender um pacote nesse molde.
Mais 5 ou 6 anos, eu acho uma estimativa...
conservadora.
Conservadora, porque assim, as séries da Marvel já foram canceladas da Netflix porque a Disney comprou a Marvel e a Disney vai fazer o seu próprio Netflix. Então assim, a Netflix já tem uma projeção de que esse ano ela vai ter mais produtos originais do que produto licenciado. Então assim, essa realidade de vários streamings segmentados de catálogos diferentes já é tipo assim, agora. Daqui 5 anos, eu acho que isso já vai ter sido organizado. Se alguém não tivesse ideia antes de 5 anos, isso já vai ter sido reorganizado de uma maneira talvez canibal até. Mas é assim...
Vai gerar uma crise, né? Porque ninguém vai querer pagar por um monte de serviço diferente, né?
E não é à toa que as TVs Smart, ou então os Chromecast, ou os Fire Stick da vida, eles já vêm com os serviços de streaming instalados, né? Basta ali você fazer a assinatura no próprio programa, na própria ferramenta, e pronto, você tem tudo à sua disposição. Basta que essa ideia aí dos pacotes apareça, porque já está todo mundo devidamente equipado para ter esses serviços de streaming à disposição a partir da fatura do cartão de crédito. Então não é nem algo muito difícil de ser feito, é algo simplesmente que é um caminho natural, eu acho, que esses pacotes sejam feitos, e não é à toa que as grandes emissoras a cabo estão também criando os seus espaços de streaming, né? Até no Brasil, né? A Globo já tem o Globoplay, que é o streaming da Globo. E os grandes canais já perceberam que se eles ficarem apenas na TV tradicional, eles vão ficar para trás com essa invasão de serviços de streaming, que virou de fato a nova cadeia audiovisual aí, onde as coisas estão funcionando comercialmente. Bom, e sobre o assunto aí do programa, a gente também recebeu algumas perguntas de ouvintes, né? A gente divulgou o assunto nas redes sociais da Cinética e algumas pessoas mandaram questões, perguntas e observações sobre o assunto. Raul, você tá com as perguntas aí?
Opa, vamos lá. A primeira pergunta veio pelo Twitter, foi de o Twitter que é @omortovivo. Com o com H de humor, tô vivo. A pergunta dele é: seria uma ideia viável a Netflix ter uma rede de cinemas para exibir suas produções? Principalmente nas cidades que estão no regulamento do Oscar, e diminuir os questionamentos que suas produções não deveriam ter aceitação pela academia?
Tá, eu acho que a pergunta do humor tá vivo, ela já é uma realidade, né? Acho que o próximo passo da Netflix é ter seus próprios espaços de exibição.
Então, eu li um artigo... Bem, a resposta a esta pergunta está sendo dada pela própria Netflix, eu li um artigo no Los Angeles Times, saiu no Los Angeles Times, que é um boato, mas, né... um boato, tipo, alguém vazou informações de que a Netflix estaria considerando comprar uma rede de cinema para lançar os seus filmes exatamente para poder participar desses prêmios, sem questionamento. Seria uma rede de cinemas a Landmark Theaters, que ela é, para quem, ela é um dos donos é aquele Mark Cuban, que é um escroto dono do Los Angeles Clippers, ou era...
Do Dallas Mavericks.
Do Dallas Mavericks, desculpa. Seria uma rede que ele é dono, seria exatamente para isso. Então, assim, está no horizonte da Netflix fazer isso por várias das razões que a gente já falou ao longo do programa.
E aí a gente tem mais pergunta aí, né? Aliás, a gente recebeu pergunta no Facebook, no Twitter e por e-mail. Quer dizer, tá eclética a participação.
Exato. A segunda pergunta...
Até o e-mail ainda é usado.
Até o e-mail, veja você.
O e-mail é basicamente a compartilhamento de torrent, né? Assim.
Ou pior, o e-mail é o VHS da comunicação.
Nossa. A pergunta do Facebook foi feita pelo nosso colega de crítica, o Adriano Garretti. Ele pergunta qual a expectativa de vocês para o The Irishman e como vocês analisam a filmografia mais recente do Scorsese.
Ó, eu acho que a segunda parte da pergunta é um programa por si só. A gente não precisa nem se iludir de que vai responder.
Chamar o Paulo Santos Lima para participar.
É, exatamente.
Mas vamos tentar. Vamos falar primeiro do Irishman.
Eu acho que é natural, né? Acho que todos nós, no mínimo, temos curiosidade de saber o que, que o Scorsese está fazendo, né? Reunindo de novo a turma da pesada, os bons companheiros aí, num filme, né? Robert De Niro, Al Pacino, né? Acho que o Harvey Keitel e Joey Pett estão todos no filme, para uma produção Netflix. Eu acho, para além do que o filme vai ser ou não, né? É impossível saber agora, que esse filme vai ser a hecatombe que a Netflix está preparando no sentido de polêmicas envolvendo a exibição ou não em cinema. Porque o Scorsese é uma marca, né, do cinema hollywoodiano, talvez seja o cineasta de maior renome histórico. Não estou colocando o Orson Welles na conta, porque o Orson Welles é falecido, né? Mas o maior cineasta de renome histórico vivo com um filme que vai ser produção Netflix, então isso vai gerar um impacto muito grande. E eu acho que vai ter discussão.
Que ele é mais famoso com os atores com que ele mais é relacionado, né? Então,
exatamente. E uma produção milionária, é um filme que reza a lenda, está sendo produzido pela Netflix porque nenhum outro estúdio quis bancar, né? É um filme caro. Então eu acho que ele vai ser, talvez o Irishman seja o filme marco de uma outra fase da Netflix que a gente não sabe prever agora. Eu mesmo estou especulando aqui, mas eu não sei marco do quê. Mas eu acho que o lançamento dele na Netflix vai marcar uma nova fase e a gente só vai saber que fase é essa depois.
Eu vou falar assim, como fã de cinema americano, eu tô doido pra ver. Porque, tipo, assim, o Scorsese nunca trabalhou com a Patina, né? Então é, tipo, a primeira vez.
Sim.
Bem, e aí tá todo o time Scorsese junto, fazendo um filme do tema que deixou o Scorsese mais famoso. Carta branca, assinaram um cheque em branco e falaram, faz aí. Com coisas do tipo, é esse o filme que vai ter um rejuvenescimento digital do Robert De Niro?
É isso.
Então, é tipo assim,
é o motivo pelo qual o filme é tão caro, isso. Porque todos os flashbacks, os atores estão rejuvenescidos.
Então, assim, eu acho, assim, do ponto de vista, pensando, pra mim parece que é o produto de alto padrão, entre aspas, que a Netflix está apostando para 2019. Assim, isso aqui é para... É aquele negócio, foi lá na roleta, no cassino, botou tudo no The Irishman e tá torcendo para cair ali. Inclusive com premiação de novos assinantes, prestígio, festival, caralho, A4, que vier. Então, assim, e eu... Obviamente, sou a vítima, sou uma das vítimas número um desse tipo de produto. Tô maluco pra ver.
Se você não assinasse, o Netflix assinaria agora.
Assinaria,
né?
Agora, exatamente.
Não, mas eu acho que o Irishman é o maior chamariz que a Netflix tem há muito tempo. Mesmo o filme dos irmãos Coen, que eu acho que tinha um chamariz, eles não promoveram, e eles não deram bola pro filme.
É, mais ou menos, né? O filme passou em Veneza, foi indicado pro Oscar, eles promoveram um pouco.
É diferente. Suave, mas eu acho que o Scorsese...
Não, é assim, o Scorsese... eles estão gastando orçamento de filme de super-herói com o filme do Martin Scorsese, claramente porque eles consideram que vai ser esse grande chamariz de prestígio que eles tanto desejam, assim. Vai ser impossível contornar o filme, né? É o Roma multiplicado por 10.
É, e eu quero ver qual festival que vai dizer que não passa o filme do Scorsese porque é produção Netflix.
Não, mas o filme vai ficar pronto pra Veneza, e Veneza vai passar mesmo, de qualquer forma.
Ele vai ser estapeado, assim, por todos os lados pra tentarem exibir, né?
Agora sim, tentando falar um pouco sobre avaliar a carreira do Scorsese recente, eu acho que tem um fator complexo, assim. O Scorsese, de 2002 pra cá, eu acho que beleza, vamos ter que falar sobre isso, né? Do período Miramax pra cá, que é quando o Scorsese começou começou a fazer filme com a Miramax.
Desde o DiCaprio, fala assim, é melhor.
Desde o DiCaprio, desde o período DiCaprio, que é um fator, assim, o DiCaprio começou a fazer filmes Scorsese porque o Scorsese gosta e também porque isso viabiliza os projetos. Mas vamos lá, do período DiCaprio pra cá, eu acho que tem dois momentos muito claros na carreira do Scorsese. Um é até ele ganhar o Oscar de melhor diretor, que eu, com os Infiltrados. O outro, daí pra frente.
Eu concordo.
Por quê? Porque até os Infiltrados, ele ainda... Ele é tipo isso, é aquela road to Oscars. Ele tá buscando ganhar o Oscar. Então ele tá fazendo filme grande, ele tá fazendo filme com... Mas ainda sem liberdade total. Ele tá fazendo filme grande com certos limites. É, e ele só fez, por exemplo, de 2002 a 2006... a 2010, que é o Shutter Island, fez 4 filmes. Então, em uma década, fez 4 filmes. Nessa década, eu acho que ele já fez série, já fez 4 longas. Não, ele tá indo pro quinto longa nessa década. Tipo, já fez 2 séries, fez 3 documentários, ainda não acabou a década.
A década passada tem documentário também, né? Se for contar os documentários, tem alguns também perdidos no meio.
Tem, verdade, verdade. Não, mas tem o Shine a Light.
E o do Bob Dylan.
Não, o do Bob Dylan é daquela...
No Direction Home, acho que é 2004, 2005, né, por aí.
No Direction Home, não tô nem achando, cara, no... É, mas é possível, é possível. Aqui,
American... Que não tem no Netflix, isso. Aí fica difícil.
2005.
Não tem no Netflix. Procurem outro serviço, rapaz.
Mas aí é o seguinte, cara... mas o que eu acho que muda também no The Departed, quando ele ganha o Oscar, muda num plano simbólico, né? Assim, muda o lugar, ele vira um cara que começa a ter uma certa liberdade para fazer o que quer e que começa a ser requisitado como um grande monumento do cinema americano. Então ele muda de lugar mesmo, assim. Talvez isso já aconteceu um pouco antes, mas acho que ele ter ganho o Oscar deu uma certa coisa de... Beleza, agora a gente premiou um grande monumento do cinema americano. Então a partir de agora ele começou a fazer filme nesse lugar. E assim, tirando o Shutter Island, que eu acho legal, eu acho o resto bastante desagradável. E o ponto máximo disso pra mim é The Silence. Achou esse filme inassistível. Assim, acho esse filme, tipo isso. Acho que como todo monumento, como vários dos monumentos, ele começou a dirigir no piloto automático. Acho o The Silence... O Hugo, não entendo. Assim, realmente, pra mim, não tem nada. Pra mim, ele é um filme dirigido num computador. E o Lobo de Wall Street, acho, assim, me parece uma tentativa de ser uma tentativa de captar um certo... Um filme de juventude, assim, sabe? Fazer um filme despojado com um orçamento milionário. E eu acho ele um pouco histérico, assim, mas... E o The Silence é isso, cara. The Silence, eu acho um filme... Pra mim, ele é um erro total. Eu sei que é um projeto que ele tem há muitos anos, que ele já queria ter feito. Parece um filme que, no fim das contas... Parece que, no fim das contas, virou... É engraçado. Ele parece um filme de encomenda. Parece um filme feito sem nenhuma energia... um filme que talvez ele requer pelo próprio tema, que é muito inusitado, ele parece requerer uma energia que não tem ali, cara. Ele é quase inassistível, não sei como eu cheguei até o fim, assim, acho muito ruim.
Rapaz, eu vou chamar o Francis Wagner para participar do próximo programa para defender o Silêncio.
Eu gosto do Silêncio, um pouco impostado, mas eu assisto de bem de boa. Não acho tão difícil assim não de ver. Apesar de que o filme do Shinoda dos anos 70, do mesmo livro, ser bem melhor.
Mas eu tendo a concordar com tudo aí que o Raul disse, não tem muito a acrescentar sobre o Scorsese não. Eu acredito que, inclusive, ele realmente renderia um programa... Mas eu acho que os últimos filmes dele, acho que também todos me desceram muito mal e com outro momento ali de brilho, eu tenho muita dificuldade ainda de me empolgar com um filme novo dele. O Irishman eu tô empolgado um pouco pela mítica dos atores, mas eu não tô nessa pira toda do Raul não. Provavelmente se eu não tivesse Netflix eu ia esperar cair no torrent.
Mas cai no torrent no mesmo dia, porra.
Mas aí eu já tenho Netflix, cara. Aí já era, eu já sou assinante. Eu já caí nessa droga muito antes. Mas vamos pro próximo. Tem mais mensagem aí, não tem, Raul?
Então, aí a última mensagem veio pelo e-mail, é do Carlos Alexandre Castelo Branco. Ele fala o seguinte: a gente citou alguns nomes na postagem do Facebook e do Twitter pra puxar pro programa. A gente citou o Cuarón, o Orson Welles, os irmãos Coen, entre outros. É, e ele fala assim: os nomes citados me remeteram à metalinguagem no cinema. Então a pergunta é a seguinte: na opinião de vocês, o cinema é mais rico artisticamente quando inclui a metalinguagem como mais um elemento da construção da obra?
Eu não acho que tenha uma resposta para isso, não. Não necessariamente. Não acho que o cinema melhora com metalinguagem e nem piora. Eu acho que tem metalinguagem bem usada e tem metalinguagem mal usada.
Eu acho que é só uma parte do processo meio que normal. Aquilo que a gente tinha falado mais cedo, por exemplo, de como que para quem tá trabalhando com Netflix isso ser inserido no processo, eu acho que é a mesma coisa. Vai ter sempre alguns filmes que vão trabalhar diretamente com isso, sem isso ser necessariamente algo bom ou ruim.
É, eu até acho que no caso desses cineastas que a gente citou aí na chamada pro programa, é bom lembrar que quando a gente fez essa chamada, a gente não disse que o assunto era Netflix. Então, o ouvinte, como ele chama mesmo, Raul?
É Carlos Alexandre Castelo Branco.
Então, o Carlos, ele arriscou aí adivinhar a nossa pauta, a gente fez de propósito. Então, na verdade, ele fez essa conexão entre os realizadores, mas eu acho que eles trabalham em chaves muito diferentes, né? Por exemplo, o Cuarón, no Roma, ele não faz nenhum tipo de metalinguagem, né, necessariamente. Ele faz, talvez, um filme que grita o tempo todo, que tá tentando filmar de maneira bonita aqueles espaços e aqueles ambientes. Mas em relação à questão da metalinguagem como escolha, né, tanto narrativa quanto estética de qualquer filme, eu realmente não acho que seja uma garantia de nada. Às vezes, pelo contrário, a inserção de metalinguagem em alguns filmes pode até atrapalhar um pouco a experiência. Às vezes, destruir de vez um projeto.
No caso do Roma, a presença constante do aparato cinematográfico é um problema do filme, para mim, pelo menos.
Sim, assim. Para mim também. Essa câmera que tenta ser personagem, eu acho que ela estraga bastante o filme. Por outro lado,
você tem sempre aquela consciência, o diretor foda que tá aqui refazendo essa juventude.
E por outro lado, eu acho que o filme não existiria sem isso, porque o Cuarón quer fazer isso, então
não, não, escolha. O filme é isso, né? o filme existe por causa disso. Ele não tá fazendo uma homenagem pra ex-babá dele, ele tá fazendo
exatamente
um filme sobre ele, cineasta consagrado, que agora pode fazer esse filme.
É, e aí vai de cada um mesmo gostar ou não daquilo ali. Particularmente eu também não gosto, mas eu acho que o que faz o filme existir é essa vontade de filmar bem aqueles espaços, mostrando que está filmando, né? Acho que é isso.
É, eu acho que tem um elemento que eu acho interessante, que não é necessariamente metalinguagem, que é os filmes repensarem o modo de usar a linguagem cinematográfica, que aí é outro lugar, né? É, outra questão, não é necessariamente metalinguagem, mas é a não reprodução da linguagem enquanto dos códigos, né? Assim, os códigos são passados pra frente e as coisas são diferentes, né? Filmar coisas diferentes requer talvez modos de filmar diferentes, e eu acho que pensar sobre isso é algo que, quando eu vejo um filme, é o que eu procuro um pouco. Que modo que esse olhar foi, como que olhar se deu a essa coisa? E isso, de uma certa forma, é uma baliza do meu trabalho.
E é isso aí, vamos começando o nosso quadro Coisa Maneira, em que a gente dá dicas de qualquer coisa que a gente goste no momento, e o importante é que ela seja maneira. Então vamos começar aí com o Felipe, que está participando a primeira vez do podcast. Felipe, qual é a sua coisa maneira?
Eu, assim, já para participar do Coisa Maneira, assim, o que eu aproveitaria para destacar é que o IMS, aqui tanto em São Paulo quanto no Rio, fez no final do ano passado uma retrospectiva do Nelson Pereira dos Santos, e agora eles estão fazendo uma sessão mensal, o Nelson Pereira no IMS, e nesse mês vai passar o Asilo Muito Louco, que é um filme que o Nelson fez ali na virada dos anos 60 e 70, que eu acho que faz muito sentido assistir hoje. Então, assim, eu acho que a ideia de manter a retrospectiva mensal é uma ideia sensacional, e o Asilo Muito Louco em particular, eu acho um filme espetacular pra assistir nesse momento.
Muito bom, muito legal. E você, Raul? Qual que é a coisa maneira da semana?
Eu tenho a minha coisa maneira dessa semana. Vai ser de cinema, ao contrário das outras semanas. E vai ser uma sessão dupla de filmes que, na minha opinião, seria uma sessão dupla anti-Netflix. Já que a gente falou um pouco sobre visibilidade na Netflix, eu acho que são dois filmes sobre visibilidade com um ritmo que nega completamente esse ritmo randômico e aleatório. São filmes com muita atenção e que falam sobre esquecimento e sobre o ritmo daquilo que não é visto. E um filme talvez já seja conhecido de parte das pessoas que vão ouvir, o outro duvido que as pessoas conheçam, mas a sessão dupla é o primeiro filme, o Jeanne Dielman, da Chantal Akerman, filme de 1975, que está disponível em meios oficiais e não oficiais. E o segundo filme é um filme chamado Riddles of the Sphinx, da Laura Mulvey e do Peter Wallen. E eu acho que são dois filmes que seria uma sessão dupla um pouco longa, mas uma sessão dupla que eu diria que causa muito impacto nas pessoas, e eu recomendaria que entre esse programa e o próximo, nossos e nossas ouvintes fizessem esse experimento audiovisual. Saiam do Netflix, baixem esses dois filmes e façam tenham essa experiência.
A minha coisa maneira também é anti-Netflix, mas ela é bem mais capitalista do que a coisa maneira do Raul, que é uma série da HBO. Então a gente pula de um canal para outro. Recentemente a HBO anunciou que vai, enfim, finalizar uma série que acabou há muitos anos, né? Que não teve um final, na verdade, que é a Deadwood. Essa série, ela tem até um texto muito bom do Rui Gardinier na Contracampo, numa pauta dedicada a séries de televisão, já tem bastante tempo. E a HBO tá fazendo um telefilme, né? Um longa-metragem, para dar um desfecho ao seriado, que teve 3 temporadas, de mais ou menos uns 12 episódios cada uma. E ela se passa nos Estados Unidos do final do século XIX. É uma espécie de pós-faroeste em que um grupo de personagens se instala num território indígena sem leis, né, para poder ganhar vida procurando ouro na região. E o mais interessante da série é que a gente acompanha a formação de uma comunidade de leis, né? Democracia, todo problema que vai surgindo a partir do momento em que eles precisam se entender para poder formar uma comunidade que vai virar depois as grandes cidades do futuro, né? Então é uma série realmente que me impactou muito quando eu vi. Eu fiquei muito empolgado, até mais empolgado do que muito anúncio de filme recente, com o fato de que o David Milch, criador do Deadwood, vai enfim conseguir concluir a narrativa que ele não conseguiu, porque a HBO cancelou a série na terceira temporada porque ela gastava muito e tinha pouca audiência. HBO, que aliás também tem um serviço de streaming, o HBO Go, então talvez tenha um pouco a ver com isso também. Acho que Deadwood teve uma sobrevida, tanto no torrent quanto depois no serviço de streaming, porque de fato é uma série muito, muito poderosa, e eu acho que vai ser muito legal reviver a experiência do Deadwood pela HBO.
Cara, seu coisa maneira também me lembrou uma coisa que a gente não discutiu e eu acho que talvez não coubesse mesmo, que é que é esse negócio do tipo finalizar a série, né? 30 anos atrás ninguém ia se importar se a série acabasse ou não.
Cara, totalmente.
Hoje em dia, é um investimento que vale, né? O pacote da série vai ser mais forte pro que você tem agora, esse filme,
cara,
que vai encerrar.
E vocês veem, por exemplo, foi o caso do Sense8, né? Uma petição fez com que a Netflix, teoricamente, né, bancasse um episódio final pro seriado. Quer dizer, a parada extrapolou muito a razoabilidade, né? Bom, e aí isso, a gente vai chegando aqui ao final do terceiro episódio do Cinética Podcast, depois de toda essa conversa. Queria agradecer aí a presença do Felipe e do Raul. Felipe, faz aí o seu jabá, onde é que o pessoal te encontra na internet, onde o pessoal te lê.
Pra além da Cinética, que é sempre um prazer, tem a minha conta do Letterboxd e o meu blog, que eu prometo que o anotaçõescinéfilo.com, que eu prometo que a partir do mês que vem volta a ter atualizações regulares.
Opa, e como é que chama? Como é que te acha no Letterboxd? Felipe Furtado mesmo?
Felipe Furtado mesmo.
Então, ó, gente, Felipe Furtado, é F-I-L-I. O cara tá lá, ele escreve diariamente vários pequenos textos no Letterboxd. É crítica em tempo real. E o Raul, e você? Onde te acha e principalmente onde acha a Cinética?
As pessoas podem me achar no Twitter com @raula, com dois L's, e no Letterboxd também, letterboxd.com/raula, com dois L's. A Cinética tá, quem se interessar, os textos da Cinética estão no site www.revistacinética.com.br. O Twitter da revista é o Revista Cinética, assim como o Letterboxd da revista e o Instagram. E quem quiser também pode seguir a gente no a nossa página no Facebook, só procurar Revista Cinética que encontra nossa página.
E eu tô no Twitter como Marcelo Miranda 1, o númerozinho mesmo. Também tô no Letterboxd, Marcelo Miranda, e escrevo aí na Cinética, a gente tá sempre produzindo material para lá. Quero lembrar também que o Cinética Podcast, ele pode ser ouvido no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, e pode ser encontrado nos principais agregadores de podcast aí, da sua preferência. A gente pede que ouça, se gostar, divulgue, compartilhe, e principalmente manda mensagem, manda pergunta, comentário. Dias antes da gravação do próximo programa, a gente divulga o tema nas redes sociais, e aí quem tiver interesse em participar e mandar o que quiser, a gente comenta aqui no programa, beleza? É isso aí, obrigado e até o próximo Cinética Podcast.